E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o 10º episódio do Da Ideia. Nessa 10ª edição e o primeiríssimo episódio do ano, a gente vai falar sobre nada mais, nada menos do que a questão do Irã versus Estados Unidos. Uma responsa e tanta, hein? Mas é claro que eu não tô aqui sozinha. A gente chamou a Laura Oliveira, um super convidado, para falar sobre o assunto e vocês vão ver por quê daqui a pouco. Então, bora lá! Bom, a treta das últimas semanas foi Terceira Guerra Mundial. Tava todo mundo muito louco com a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, alô galera do Twitter, e até agora a gente não entendeu direito o que tá acontecendo. Mas vamos lá. O jornal Zero Hora fez uma linha do tempo explicando os acontecimentos recentes. A gente vai deixar o link aqui nos comentários caso vocês queiram dar uma olhadinha. Eu vou ler para vocês, só pra gente ter uma ideia do que aconteceu nesses últimos tempos, tá? Então, abre aspas. 27 de dezembro, americano é morto. Disparos de foguetes deixaram um homem morto no Iraque. Foram disparados 30 foguetes na base K1 em Kirkuk, uma região petrolífera ao norte de Bagdá. Um funcionário terceirizado americano morreu e vários soldados americanos e funcionários iraquianos ficaram feridos. Desde novembro, tiros de foguetes e morteiros contra bases iraquianas que abrigam soldados americanos ou representações diplomáticas dos Estados Unidos se intensificaram. 29 de dezembro, bombardeios dos Estados Unidos matam 25. O contra-ataque ocorreu 2 dias depois da morte do empreiteiro. Os Estados Unidos bombardearam locais estratégicos associados ao Kataib Hezbollah, no Iraque. No ataque, 25 pessoas morreram e 51 ficaram feridas. Foi a primeira vez, desde o retorno das forças americanas para a região, em 2014, que os Estados Unidos agiram com força contra um grupo xiita no Iraque. 31 de dezembro, embaixada americana é invadida. Em protesto contra os ataques que mataram 25 pessoas no Iraque, manifestantes iraquianos invadiram as instalações da embaixada de Washington, em Bagdá. 3 de janeiro, general iraniano é morto. O general iraniano Qasem Soleimani e o líder paramilitar iraquiano Abu Mehdi Al-Muhandis morreram na sexta, dia 3, em um ataque dos Estados Unidos com foguetes contra o aeroporto de Bagdá. Segundo o Departamento Americano de Defesa, a ordem para liquidar Soleimani partiu diretamente de Donald Trump. Sob as ordens do presidente, o exército americano adotou medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal americano e estrangeiro e matou Qasem Soleimani, informou o Pentágono. 7 de janeiro, Irã dispara contra bases que abrigam tropas americanas. Na noite desta terça, dia 7 de janeiro, foguetes atingiram duas bases que abrigam tropas americanas no Iraque. Conforme o Pentágono, mais de 10 foguetes teriam sido lançados. O Irã assumiu a responsabilidade pela ação como resposta ao ataque dos Estados Unidos que matou o general Soleimani. Fecha aspas. Poucas horas após o disparo contra as bases, um avião ucraniano foi derrubado. Após pressão externa, o governo iraniano veio a público declarar que derrubou o avião por engano. A população, então, que antes estava indo às ruas pedindo vingança pela morte de Soleimani, passou a ir às ruas para exigir uma mudança de regime contra Ali Khamenei. É óbvio que não sabemos se é a mesma galera. Bom, tudo isso é apenas um resumão e as informações que temos são baseadas no que recebemos aqui, muito da imprensa americana. Portanto, essa dificuldade de informação é enorme. Não entendeu nada? Calma, eu também tô aqui perdida. É para isso que a Laura veio, né, Laura? E se apresenta aí pra galera, então.
Oi, galera, tudo bem? E aí, Roberta? É um prazer estar falando aqui com vocês antes da Terceira Guerra Mundial eclodir. Meu nome é Laura, eu sou historiador. E eu trabalhei com questões relacionadas à formação do Oriente Médio contemporâneo, principalmente a Irmandade Muçulmana, que é atribuída a ela a origem do fundamentalismo islâmico contemporâneo. E também faço parte do grupo de estudos de Oriente Médio e Maghreb da PUC Minas. E estou aqui para ajudá-los a desvendar um pouco mais sobre o que é essa realidade complicada do Oriente Médio hoje.
Afinal, vai rolar a Terceira Guerra ou não?
Esperamos que não, né?
A Laura, eu acho que uma das grandes questões quando a gente vai falar sobre o Oriente Médio é a nossa visão ocidentalizada sobre aquela região, né? Essa visão, na maioria das vezes, é mal informada e preconceituosa. Então, vamos começar situando a galera? Explica pra gente um pouquinho sobre o que é o Irã.
Bom, pergunta difícil, né? Vamos lá. Quando a gente fala de Irã, a gente está falando de um país muito grande e muito complexo. Por exemplo, apesar dos embargos econômicos que toda hora aparecem na mídia, os Estados Unidos estabelecendo embargos econômicos, cortes de relações comerciais, etc., a gente está falando de uma das 30 maiores economias do mundo. E a terceira maior economia do Oriente Médio, né? Com a terceira maior reserva de petróleo do mundo declarada. Nas últimas semanas de 2019, em novembro, o governo do Irã anunciou a descoberta de mais uma reserva de petróleo, com uma capacidade estimada de 50 bilhões de barris de petróleo. Só para ter uma ideia do que isso significa, isso aumenta a capacidade, as reservas de petróleo do Irã, em mais ou menos 25%, nessas que já são reservas petrolíferas gigantescas. E 50 bilhões de barris de petróleo são, mais ou menos, grosso modo, 5 vezes a capacidade provada das reservas de petróleo da Petrobras, né? Então, a gente está falando de um país economicamente gigantesco, apesar das restrições econômicas e comerciais, com uma população também enorme, são 87 milhões de pessoas, 85% das quais são xiitas. E, normalmente, quando a gente conversa sobre Oriente Médio, a distinção sobre sunitas e xiitas, elas sempre aparecem. E essa é uma informação que é mais relevante para entender as diferenças das disputas políticas atuais do que ao longo da história. Quer dizer, é uma questão muito mais contemporânea do que histórica no Oriente Médio. A gente pode voltar sobre isso depois. Mas são 85% da população xiitas, com minorias armênias, cristãs armênias, curdas e sunitas também. Essas, inclusive, têm representação no parlamento. O Irã, falando institucionalmente, ele é uma república, ele foi uma monarquia até 1979, quando da Revolução Iraniana, mas hoje a gente tem uma república, apesar das nossas imagens remeterem sempre ao líder supremo, ao Ayatollah Ali Khamenei, que é o próprio título já diz, ele é o líder supremo, ele é um poder que se sobrepõe sobre todos os demais. O Irã, ele é formalmente, institucionalmente, uma república com um sistema democrático representativo, com a presença de um poder executivo chefiado por um presidente e um parlamento eleito pelos cidadãos. E ele é também um país que, identitariamente, ele é persa. Quando a gente pensa em Oriente Médio, a gente sempre tem a imagem, o estereótipo do árabe. No caso do Irã, não. A gente está falando de um país persa, né? E que ocupa a região geográfica do Golfo Pérsico e que, historicamente, na antiguidade, até a antiguidade tardia, deu lugar a grandes impérios persas, e a identidade, a herança cultural persa, ela ainda se faz presente de uma outra maneira até hoje no Irã. Além disso, falar de Irã é falar também de uma das maiores forças militares do mundo. Não à toa vem à mente a ideia de um conflito armado de proporções gigantescas. O exército, as forças armadas combinadas, marinha, exército e aeronáutica do Irã, tem um contingente de aproximadamente 500 mil pessoas, 500 mil militares. Isso sem contar 300 mil militares na reserva. Então, aí já são mais ou menos 800 mil militares prontos para um conflito armado. Além das guardas revolucionárias, que são uma força militar do Irã, existe o Ministério das Guardas Revolucionárias, que é um agrupamento de forças militares e paramilitares que existiram no Irã, principalmente durante a Revolução Iraniana, e foram incorporadas às forças oficiais, quando o regime atual ele foi estabelecido, e que acrescentam aí mais ou menos 400 mil militares a mais. Então, a gente está falando de um país com uma capacidade de mobilização militar de quase 1,5 milhão de soldados, né? além do famigerado e inexplicado e confuso, se a gente não sabe ao certo se existe ou não o programa de desenvolvimento de arsenais militares pelo Irã. Além disso, o Irã, com todas essas características, ele tem uma pretensão de hegemonia regional, né? E quando a gente fala de hegemonia regional no Oriente Médio, significa trazer para o debate o papel do hegemona global naquela região, que é os Estados Unidos ainda hoje, falar também de outros concorrentes a essa hegemonia, como, por exemplo, a Rússia e a China, e também destacar o papel de outros hegemonas regionais, outros postulantes a essa hegemonia regional, por exemplo, a Turquia e a Arábia Saudita. E também, em segundo plano, o papel de Israel também nesse jogo todo, que é um jogo bastante complicado, porque as alianças militares, políticas e econômicas no Oriente Médio muitas vezes são teias complexas e você não sabe exatamente de quem que você está falando. Mas a gente vai tentar elucidar um pouco isso aqui agora. E, além disso, quando o Qassem Soleimani foi morto, além da hashtag da Terceira Guerra Mundial, vamos lembrar também da hashtag Fica Calado Bolsonaro, né? Por quê? E essa questão não era só da brincadeira dos tuiteiros. Também foi uma questão que passou por estratos do governo federal brasileiro, porque o Irã, ele é uma porta importante para o Brasil para entrar no mercado comercial que é o Oriente Médio, principalmente de exportação de produtos da indústria agrícola e pecuária brasileira. De janeiro a novembro do ano passado, de 2019, o comércio com o Irã representou mais ou menos 1,3% da balança comercial brasileira. É muito pouco, mas é um saldo positivo de lucro para o Brasil de 2 bilhões de dólares, né? Que não é desprezível, né? Então, a gente está falando de um país que também é relevante para o Brasil do ponto de vista comercial nos últimos 10 anos.
Deixa eu tirar uma dúvida muito pontual, voltando aqui agora. Você falou sobre o líder supremo e sobre o Irã ser uma república democrática. O presidente é o líder supremo? Como é que se dão essas relações? Que eu fico meio perdida sempre.
Vamos lá. Democracia é uma palavra muito forte para falar do Irã. Até porque o Irã também é conhecido pelas violações de direitos humanos, pela censura e por vários outros episódios complicados, né? Como é que funciona a estrutura de governo no Irã? Existem os três poderes que a gente conhece e que são base das democracias representativas modernas, o executivo, o legislativo e o judiciário. Até 1979, o Irã, ele era uma monarquia. Uma monarquia bastante autocrática, um regime bastante violento, ditatorial, conhecido, a dinastia Pahlavi era conhecida como uma monarquia militar. Porque o papel das forças, o Irã moderno, ele foi constituído a partir da repressão e da constituição de forças militares e da militarização da sociedade em níveis extremos, que foi mantido pela Revolução Islâmica. E quando acontece a Revolução Iraniana e o país deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, o movimento islâmico de mobilização das massas que forneceu as ideias por meio das quais foram expressas as demandas da população. E aqui a gente não está falando de um golpe de corte ou de uma revolução de corte, não. São movimentos de massas, de praticamente 1 ano e meio de protestos populares, com mais de 2 milhões de pessoas na rua, que levaram à derrubada do Shah. O Shah é o rei do Irã. E com a liderança do Ali Khamenei, que era um ayatolá.
Que
e o
é
que
ayatolá?
é? Eu queria explicar. E um ayatolá, existem 8 ayatolás. Ayatolá é um título do Islã xiita para reconhecer uma pessoa que é versada, que entende e que consegue e que se destaca pelo conhecimento das leis islâmicas, da Sharia e da jurisprudência islâmica, que é capaz de resolver os conflitos por meio da lei islâmica, dentro desse conhecimento, desse arcabouço que a tradição islâmica fornece. É um título honorário, né? Não existe como é que eu posso dizer? Ninguém é empossado a Ayatollah. A pessoa é reconhecida como Ayatollah, né? E o Ali Khamenei, ele era um Ayatollah exilado no Iraque e ele fazia as pregações e as pregações dele circulavam clandestinamente no Irã. E essas pregações, muitas vezes, frequentemente, na verdade, elas faziam um clamor pelo estabelecimento de um governo islâmico. E isso a gente pode elucidar um pouco melhor depois. Mas, por isso, essa retórica, por mais que muitas vezes ela seja taxada como fundamentalista, se a gente falar que 87 milhões de pessoas são fundamentalistas, a gente vai estar cometendo um erro crasso. O que elas fizeram foi dar àquele povo um vocabulário por meio do qual exprimir as suas demandas e dar também uma liderança popular quando a liderança do Shah começou a erodir, a desaparecer. Então, quando acontece a Revolução Iraniana e o novo governo se forma, existem duas lideranças importantes no Irã. Um era o primeiro-ministro, Barzagan, e outro era o Ayatollah Khamenei. Em torno do primeiro-ministro, que era um republicano e democrata, se formou, e a Constituição iraniana ela surge do embate entre esses dois poderes. De um lado, essas tendências republicanas e democráticas do Barzagan, que estabelece essa estrutura republicana de representatividade, com eleições diretas e sufrágio universal. E, por outro lado, a liderança do Ayatollah, que acaba vencendo essa queda de braço e se estabelece como líder supremo. Então, é um poder. O líder supremo ele está acima dos três poderes da República e tem outros órgãos que auxiliam o Ayatollah, o líder supremo, nessa função, como, por exemplo, o Conselho dos Guardiões. E nesse panorama, essa espécie de quarto poder, que na verdade é um poder superior aos outros três poderes, elas têm o poder de interferir no funcionamento dos outros poderes. Então, por exemplo, Roberta é uma iraniana e ela quer disputar as eleições para um conselho regional ou mesmo para presidente do Irã. Se o Conselho dos Guardiões pegar a ficha da Roberta e julgar que ela não é um quadro, não é uma pessoa que está dentro dos desejos da República Islâmica, o Conselho dos Guardiões pode barrar a candidatura da Roberta. O Conselho dos Guardiões ele também pode interferir no processo legislativo. Então, por exemplo, vamos supor que passe uma lei que estabeleça, como efetivamente aconteceu no início dos anos 2000, que estabeleça que a idade mínima para o casamento no Irã passe a ser de 18 anos para os homens e 16 anos para as mulheres. O Conselho dos Guardiões pode olhar para essa lei, ainda que aprovada, ainda que referendada pelo presidente, e julgar que ela não está coerente com a lei islâmica, com a Sharia, e vetar essa lei. Então, essa estrutura que passa pelo líder supremo e pelo Conselho dos Guardiões, ela está acima das estruturas republicanas e ela interfere no funcionamento desses poderes.
E há uma eleição? Como é que é? Essa pessoa é reconhecida, né?
Sim. Por exemplo, o líder supremo, o Ali Khamenei, que ele é o líder supremo desde 1989, depois que o primeiro líder supremo morreu, que é aquele da Revolução, o Ali Khamenei, Ele foi eleito pelo Conselho dos Guardiões. Na verdade, o primeiro líder supremo até deixou indicado que ele gostaria que o Khamenei, o atual, ele o sucedesse. Mas nos outros níveis, para presidente, para o Legislativo Nacional, assim como para outras instâncias de governo, as representações provinciais e municipais, existem eleições por sistema de sufrágio universal que acontecem a cada 4 anos, né? E essas eleições elas têm sido respeitadas desde 1989. Então, formalmente falando, existe um sistema de eleições democráticas em curso e que são respeitadas. Mas isso também, por outro lado, não é suficiente para falar que o Irã é uma democracia plena. Muito pelo contrário.
É engraçada essa discussão sobre ser uma democracia plena, porque quando a gente vai falar de outros lugares, há muita controvérsia também, né? A gente enxerga os Estados Unidos como uma democracia plena, mas até onde, assim, né? Tipo, a gente acaba passando um pouquinho sobre isso, mas eu acho que para a gente entender esse conflito de agora, a gente precisa de uma contextualização histórica. E porque, querendo ou não, quando a gente olha para esses conflitos com a nossa visão atual, a gente tende a focar muito na questão do petróleo, por exemplo. Mas é tudo muito mais complexo do que isso. Você consegue fazer essa contextualização para a gente, dar uma continuidade aí, né? Em toda essa questão, Irã, Estados Unidos e tudo mais?
Vamos lá. Alguns autores costumam até falar que existe uma certa paranoia na política iraniana. Com alguma razão. Porque desde o século XIX, o Irã é um país que sempre teve que lidar com muitos inimigos externos. Então, como é que esse atual Irã, essa República Islâmica, ela chegou a existir? Sem cair em reducionismos de fundamentalistas, de o Islã explica todos os problemas do Oriente Médio, sem entrar nessas questões. Normalmente, quando a gente pega os materiais didáticos e que tem alguma menção ao Oriente Médio, ou é o surgimento do Islã, e aí depois passa para uma frase lá nos capítulos sobre Renascimento, quando em 1453 os turcos otomanos tomaram Constantinopla, e depois salta de novo para as questões contemporâneas, né? Quando a gente fala de Oriente Médio, não tem como ser muito breve, porque significa explicar uma série de questões que a gente não está acostumado a estudar. Então, por exemplo, como eu falei agora há pouco, o Irã ele tem uma identidade e uma tradição histórica que é persa, né? E na época moderna, assim, pegando a nossa cronologia ocidental, então ali de 1400, 1500 até o século XIX. O que a gente chama de Oriente Médio, na verdade, um pouco mais além que o Oriente Médio, foi dominado por 3 grandes entidades políticas. Uma mediterrânica, na verdade, mais que mediterrânica, porque ela pegava os Balcãs na Europa, a atual Turquia, a região da Síria, Líbano, Palestina, o Egito até, no norte da África, até a Argélia, que é o Império Otomano. E no norte da Índia, o Império Mughal, que mas por volta de 1700 chegou a dominar quase toda a península da Índia, mas que o núcleo sólido era o norte da Índia, que é até hoje a região que concentra o maior número de muçulmanos na Índia. E entre os dois, na região histórica da Pérsia, tem o Império Safávida, que é um império persa. E até meados do século XX, surpresa, até o século XX, a gente pode falar de uma entidade política persa, antes de ser iraniana. Esse império ele se consolidou mais ou menos nos anos 1500, no início do século XVI, mas no século XIX, ele passa por uma transformação muito profunda, que é a troca, a queda da dinastia Safávida pela dinastia Qajar, que vai reinar no Irã, no atual Irã, até os anos 1920, né? Apesar de existir essa entidade política persa, ela é muito diferente do que a gente pode chamar de um Estado. Porque o poder do rei, do Shah, ele não ia muito além da região central, da capital, né? Ele era... são impérios fragmentados que se reconhecem como uma unidade política. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, os governadores das províncias eram ligados à corte do Shah, ou mesmo da família do Shah. Então, só por isso que existe uma espécie de unidade, mas é muito frágil, muito tênue. Para você ter uma ideia de como isso significa em termos práticos, no final do século XIX, quando tem um reinado muito longo, se eu não me engano, foi o terceiro reinado mais longo do século XIX, porque a gente sempre pensa no Dom Pedro II, com seus 49 anos de reinado, como o segundo reinado mais longo do século XIX, fica impressionado que só ficou atrás da Rainha Elizabeth, da Grã-Bretanha. Mas, se eu não me engano, o terceiro foi Nasser al-Din Shah, da Pérsia, que governou por 48 anos. Foi um reinado muito longo. E no final do reinado dele, ele que tinha 27 esposas, ele tinha filhos ou parentes governando todas as províncias do Irã. E existiam mais de 1.200 príncipes, né, na Pérsia. Até os anos 1940, só para vocês não ficarem perdidos, quando eu falar Irã e Pérsia, é a mesma coisa. Porque o Irã só passou a se chamar Irã em 1941. Antes disso, era Pérsia. Tá? Mas, continuando. Então, é um império frágil, pouco centralizado e que sofria a pressão de dois outros grandes impérios no século XIX. Na Europa, nesse período, é o período do imperialismo, da expansão euroimperialista do século XIX. E a Grã-Bretanha estabeleceu protetorados ao longo do Golfo Pérsico, em Oman, no Catar, no Bahrein, etc.
Olha o mapinha aí, galera.
Olha o mapinha. Estejam sempre com o mapinha aberto. E essa pressão era uma pressão britânica vinda do sul. Ao norte, tinha uma pressão de um outro grande império, que era o Império Russo, né? E até o século XX, essas duas pressões, britânicas e russas, até mesmo com o desejo de anexar o território da Pérsia aos seus impérios, causou uma série de problemas e interferências externas na condução da política interna na Pérsia. Além disso, a Pérsia, ela não perde exatamente a sua independência, ela continua a existir como Estado, mas como um Estado que sofre aquilo que, na historiografia do imperialismo, a gente chama de indirect rule. O que, que é esse indirect rule? O poder imperial britânico, ele não exercia o controle, o governo direto sobre aquele território, mas ele exercia pressão sobre os governos, principalmente econômica, por meio de capitulações. O que, que são essas capitulações? São um regime jurídico que existiu até meados do século XX pelas potências imperiais que concediam aos cidadãos estrangeiros nesses territórios a prerrogativas e privilégios. Por exemplo, vamos supor que a Roberta fosse uma cidadã britânica que houvesse assassinado algum persa dentro do território persa. Ela seria julgada pelas leis da Pérsia? Não. Ela seria julgada por um tribunal inglês constituído no território persa. Isso, muitas vezes, causava um grande constrangimento. Por quê? Porque esses cidadãos estrangeiros tinham mais privilégios do que os próprios nacionais. Além disso, esses estrangeiros, eles podiam ter também concessões econômicas que eram muito vantajosas e muito lucrativas. E que feriam e que, inclusive, desestruturavam a forma como a sociedade persa se organizou por séculos, né? Então, no século XIX, a partir do século XIX, tem esse choque, mas não é um choque de civilizações, como normalmente se coloca. Não é o Ocidente versus o Islã. Não, é uma desestruturação de modos de vida seculares e muito longevos, né? E que passa a ter suas formas de resistência também. Então, onde é que, por exemplo, entra o papel do Islã nessa história toda? No final do século XIX, o Shah da Pérsia concedeu o privilégio a uma companhia britânica do monopólio do tabaco na Pérsia, que é um comércio extremamente lucrativo, né? Esse comércio tinha sido tradicionalmente controlado pelos próprios comerciantes persas, tanto a produção quanto a comercialização, né? E a exportação era feita nos portos, Isfahan, Qom, etc., para o mundo inteiro, mas o comércio e a produção interna era feita pelos próprios comerciantes persas. Quando os britânicos ganham um monopólio de comercializar e produzir o tabaco na Pérsia, os imãs, o imã é um líder religioso islâmico, que também é versado nas leis islâmicas, ele baixa uma fatwa. Uma fatwa é uma interpretação da lei islâmica, né? Ele não é um decreto, ele não é uma lei, é só uma interpretação, que basicamente desencorajava os próprios persas a consumirem tabaco. E os persas pararam de consumir tabaco. Porque eles são fundamentalistas ou religiosos fanáticos? Não, porque eles se sentiram prejudicados pela cessão do monopólio aos britânicos. E eles usaram isso como uma forma de resistência. E eles conseguiram com isso a quebra do monopólio sobre o tabaco, né? Então, como é que a religião ela entra na história do Irã? Como em qualquer outra sociedade, como estruturadora das relações sociais, como mediadora das relações e dos conflitos sociais, e também como organizadora das dinâmicas sociais, as festas, as preces, as dinâmicas sociais em geral. Isso é importante porque, ao longo do século XX, tem duas revoluções importantes no Irã. Em 1906, uma revolução constitucionalista que introduz não só o vocabulário, como as ideias republicanas no Irã, como uma forma de conter o poder do Shah e estabelecer uma monarquia constitucionalista, e que vai degringolar em uma guerra civil, inclusive por interferência da Grã-Bretanha e da Rússia. E essa guerra civil ela começa mais no final dos anos 1900, 1909, por aí. Logo em seguida, tem a Primeira Guerra Mundial, em que essa interferência ela fica ainda mais visível na vida das pessoas, porque a Rússia e a Grã-Bretanha invadem o Irã, né? E depois, com a Revolução Russa, em 1917, Lenin publiciza os tratados secretos que o Império Russo tinha feito, dois deles muito importantes para o Oriente Médio, que é o Tratado de Sykes-Picot, que era a divisão da região da Síria, Síria, Líbano, Jordânia e Palestina, entre a França e a Grã-Bretanha, que é basicamente o esboço do mapa do Oriente Médio contemporâneo, e o Tratado Anglo-Russo, que dividia a Pérsia entre a Rússia e a Grã-Bretanha, né? Então, aí, a partir da Primeira Guerra Mundial, existe já um imperialismo muito mais agressivo em relação à Pérsia, que é sentido. Passando por duas experiências de guerra, uma civil e outra, que é a Primeira Guerra Mundial, em 1920, a Pérsia é um estado completamente falido, que é quando acontece um golpe muito importante, que é quando Reza Khan, que era um líder militar, ele era militar e ele tinha o controle das tropas do norte do país, marcha sobre Teerã, a capital, e ele assume o poder de fato. É, continua a existir o rei anterior da dinastia Qajar, até 1925, porque quando o Reza Khan faz esse movimento de golpe, ele passa a ser a pessoa que começa a articular um outro golpe que é para derrubar a monarquia e assumir como rei, que é quando se funda a dinastia Pahlev, no Irã. E é uma dinastia extremamente violenta, militarizada, mas é a partir dessa dinastia, a partir de 1925, que é quando acontece esse golpe, que a gente pode falar de um Estado iraniano, de verdade, centralizado, burocratizado e mais independente do que o anterior. E como é que isso é constituído? Basicamente, pela quebra dos poderes regionais. Como eu falei, o poder do rei anteriormente ele era muito restrito à capital, porque as províncias tinham seus governadores mesmo, e que eram quase independentes. E junto com esses governadores, grandes comerciantes e principalmente proprietários de terras, vinculados ao comércio internacional e com a Grã-Bretanha, que fazem fortunas e se tornam poderes paralelos ao Estado e, na prática, independentes do Estado persa. O que acontece a partir de 1926 que faz com que o Estado ele se consolide de fato? Uma monarquia militarizada, extremamente violenta, que exerce um tipo de coerção tanto sobre os cidadãos persas quanto sobre esses grandes proprietários de terra, e que a gente sabe por documentos de denúncias, por exemplo, de grandes proprietários que foram presos sem nenhuma alegação contra eles e que continuaram presos até que vendessem as suas terras basicamente a preço de banana para o Estado persa. Além disso, além da capacidade de, por meio do exército, quebrar essas grandes fortunas e o poder desses grandes proprietários de terras que agiam independentemente no Irã, a partir dos anos 1910, entra em jogo o petróleo, que ele começa a ser explorado no Irã, na Pérsia, primeiramente como um monopólio britânico, pela companhia anglo-iraniana de exploração de petróleo. O reinado do Reza Shah, a gente tem dois reis com o nome Reza no século XX. Eu vou chamar o Reza Shah, o pai, e o Reza Pahlev, que é o filho, que foi o último rei. O Reza Shah, o pai, ele foi deposto em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, num movimento muito parecido da Primeira Guerra Mundial, porque a Grã-Bretanha ela precisava manter o monopólio sobre a exploração de petróleo para manter os seus navios e, enfim, sua frota de guerra. E a União Soviética ela tinha interesse nas rotas do Irã para acessar as águas quentes do sul, porque os únicos portos eram pelo norte, e que fica congelado na maior parte do ano. E os dois países invadem o Irã de novo, destituem o Shah e colocam no poder o filho dele, que fica no poder até 1979. O Reza Pahlev, o filho, ele vai consolidar o poder dele só a partir de 1953. Também com outro golpe, e dessa vez com a influência dos Estados Unidos, que foi, naquela época, em 1951, foi eleito um primeiro-ministro nacionalista que nacionalizou a companhia de óleo britânica, que tinha um monopólio da exploração de óleo no Irã. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos, via CIA, articulam um golpe, destituem o Mossadegh, que era o primeiro-ministro, e devolve o poder ao Reza Filho, né? E que volta a governar, de fato, muito mais com punho de ferro muito mais pesado, né? E a gente tem a constituição do serviço secreto iraniano, que foi um dos mais violentos do século XX, que era a Savak, que foi um serviço secreto formado e treinado pela CIA, pelo FBI e pelo Mossad, que é o serviço secreto israelense. O Irã, ele tinha boas relações, naturalmente, como dá para perceber, com os Estados Unidos, pelo menos a dinastia reinante, e com Israel também. E foi, até 1979, o país do Oriente Médio mais próximo dos Estados Unidos.
É nessa época que a gente vê aquela foto das meninas de mini saia que tanto dizem no Facebook, né? Que a galera compartilha no Facebook falando sobre... Quando quer colocar o Irã como essa coisa da ditadura e tudo mais, não é?
Sim, exatamente. Porque os dois reinados, tanto do Reza Pai quanto do Reza Filho, eles tinham um caráter de ocidentalização da sociedade iraniana. O problema disso é que criou-se fraturas na sociedade. E, além disso, esses regimes, eles eram extremamente corruptos, né? Eu acho que o exemplo que eu dei agora há pouco do aprisionamento de grandes proprietários de terra para obrigá-los a vendê-los as suas terras a preço de banana é um exemplo. E quem é que comprava essas terras? O Estado. E que frequentemente vendia, quem comprava essas terras adquiridas pelo Estado era ou a família reinante ou pessoas próximas à família reinante. A riqueza, tanto do petróleo quanto das terras do Irã, elas irrigavam esse extrato de 0,1% da população que vivia em torno da corte, né? E a gente está falando de muito dinheiro. Na década de 70, o Irã tinha a pretensão de se tornar, em 10 anos, a quinta maior economia do mundo. Esse sistema corrupto, ele cooptava elites via esse dinheiro, tanto do óleo quanto do petróleo, quanto das terras, mas também mantinha a coesão das forças militares, que tinha um papel extremamente repressivo sobre a sociedade e, principalmente, sobre o campesinato e as massas urbanas das cidades. Então, quando a gente pega essas fotos das meninas de biquíni durante o período do Reza Pahlavi, esse 0,1% da população que estava dentro desse projeto de poder da monarquia. Que, aliás, a gente nem precisa voltar tanto no tempo. Se a gente pegar fotos dos carros de luxo ou das festas nas piscinas de 10 anos atrás, já na República Islâmica, a gente ainda consegue ver essa fratura de uma elite extremamente ocidentalizada versus uma massiva porção da sociedade que é aligiada, que é afastada mesmo de condições decentes de vida. Na década de 70, o Irã já tinha cerca de 50 milhões de habitantes, que foi um crescimento exponencial da população. É claro que, nesses anos, nesse projeto de modernização, o governo ele promoveu algum tipo de política que a gente pode considerar como social, principalmente de expansão da educação e, em muito menor medida, expansão da saúde, mas não de promoção de condições decentes de vida. Então, a gente tem um crescimento muito grande da população que, no campo, tinha condições de trabalho análogas à escravidão e que buscava condições melhores nas cidades, principalmente na capital, Teherã. Porque em Teherã, você tem uma concentração de riqueza muito grande em função do serviço público. Então, você tem uma classe média muito grande que consome, que tem demandas de serviço e etc. E o campesinato, a população rural, via nessa em Teherã a possibilidade de, eventualmente, ter condições melhores de vida. E aí, a partir da década de 60, a gente tem a formação de imensas favelas inteira. Esse inchaço das cidades traz outros problemas. Então, por exemplo, na época da Revolução Francesa, tem aquela frase muito famosa atribuída a Maria Antonieta, a rainha, de que quando questionadas que o povo não tinha pão, ela teria respondido que comam brioches. No caso da família reinante, da família real iraniana, tem uma frase muito parecida que teria sido dita por alguém da família real, de que quando questionado que o povo não aguentava mais ficar parado no trânsito, nos congestionamentos, essa pessoa teria respondido: então por que não compra um helicóptero? Isso para mostrar como é que a classe dominante, principalmente a entourage do rei, ela estava desconectada dos problemas reais da sociedade. E é claro que a economia do óleo, principalmente a partir da crise do petróleo de 1973, que quadruplicou o preço do barril de petróleo depois da Guerra do Yom Kippur, pesquisem no Google a Guerra do Yom Kippur, de 73, entre Israel e o Egito. O Irã, como um grande exportador de petróleo, enriquece-se enquanto país, enquanto orçamento nacional, muito. Essa riqueza, por esse sistema de patronagem extremamente corrupto, não se transforma em benefícios, em melhoria da condição de vida das pessoas. Da grande massa da população. Esse dinheiro do petróleo, ele vai alimentar, ele vai irrigar as contas do exército com compras massivas de arsenal militar de tecnologia e também no projeto nuclear. Esse que a gente tanto fala hoje, ele começa lá no período do Shah, né? E naquela época, claramente, com fins militares. Hoje, existe uma dúvida se realmente é militar ou não. Uma dúvida que é real. Mas na década de 70, era claramente militar. Então,
loucura, né? Quem cedia, por exemplo, esses armamentos e tudo mais, quem vendia isso nessa época eram os Estados Unidos.
Sim. Que era o grande parceiro comercial e militar do Irã. A grande questão é, nesse projeto de modernização, que muitas vezes ia contra alguns princípios do Islã, quebrava o vínculo das pessoas com suas próprias tradições. Então, por isso que eu comentei agora há pouco que o Islã, longe de representar 87 milhões de fanáticos religiosos, ele oferece um vocabulário político por meio do qual as pessoas apresentam as suas demandas, né? E demandas muito concretas. Quando o Ali Khamenei ele fazia suas pregações, por mais que ele dissesse que o governo ideal seria fosse o governo islâmico que a lei ideal fosse a Sharia, etc., ele também estava falando de que, contestando um regime que era corrupto, que, denunciando as precárias condições de vida da população e oferecendo uma alternativa, que é esse governo islâmico. Então, quando as pessoas se identificam, quando essas massas iranianas vão à rua e oferecem apoio ao projeto de um governo islâmico e oferecem apoio ao Khamenei, que estava no exílio, ele tinha sido exilado em 63 por criticar concessões que o Shah tinha feito ao governo dos Estados Unidos, na verdade, elas estavam se apoiando em um vocabulário, em um discurso que ressoava nas demandas práticas da vida delas. Falta de comida, falta de saúde, falta de educação. Em 1970, a mortalidade infantil no Irã era de 100 por mil nascimentos. Ou seja, 10% das crianças que nasciam iriam morrer, né? É claro que a gente pode criticar a República Islâmica em vários pontos, mas justamente por ter se apoiado na promessa de resolver questões muito práticas da vida dos cidadãos iranianos comuns, que, por exemplo, 20 anos depois, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a mortalidade infantil no Irã já tinha caído para 25 por mil. Então, a gente tem que parar de pensar muito em termos de fundamentalismo ou de radicalismo ou fanatismo religioso e olhar para o fato de que esses discursos religiosos, eles estão exprimindo demandas práticas das pessoas. Bom, basicamente, é esse um resumão um pouco estendido do Irã até os anos 80.
Então, beleza, Laura, foi muita coisa, mas eu sei que ainda tem muita coisa pela frente. Afinal, a gente chegou agora na Revolução Iraniana, certo? Você consegue explicar pra gente o que foi a Revolução Iraniana, então? E pra gente conseguir, então, chegar na parte mais contemporânea, mais atual, e explicar esse conflito todo?
A Revolução Iraniana foi a primeira revolução desde a Revolução Francesa que não levantou diretamente os slogans liberais e do iluminismo do século XVIII. Né? Se a gente for parar para pensar, até a Revolução Russa, que degringolou na formação da União Soviética e tal, ela ecoa um pouco as promessas da Revolução Francesa e tal. Tradicionalmente, se considera que a Revolução Iraniana tenha sido a primeira revolução, desde a Revolução Francesa, que não ecoou os princípios da Revolução Francesa, né? Os princípios do liberalismo e do iluminismo do século XVIII europeu. Será que isso é necessariamente verdade? Se a gente for pensar, por exemplo, nos ideólogos entre aspas, nos pregadores, porque, como eu estava comentando, o regime do Shah, nesse ímpeto ocidentalizador e modernizador, ele se descolou das massas, das imensas massas da população iraniana. Qual que era o extrato da sociedade que ainda conseguia dialogar e chegar a essas massas? O clero. O clero, entre aspas, o Islã não tem um clero exatamente definido, mas os imãs, as pregações, o ritual da sexta-feira nas mesquitas, enfim, as festas tradicionais do mês do Muharram, por exemplo. Então, esse vínculo religioso, por meio dele, que a revolução ela surgiu e expressou as suas demandas. Mas, se o Khomeini, por um lado, foi um desses pregadores, ele já era um ayatolá, um grande, reconhecido pelo seu domínio da lei islâmica e pela sua influência na comunidade islâmica, ele tinha essa proposta, essa retórica em torno de um governo islâmico. Por outro lado, a gente também tem outras figuras, como o do Ayatollah al-Shariati, que também era um exilado iraniano e que vivia no Iraque, que também expressava essas demandas com uma retórica em termos religiosos, mas que já incorporava, por exemplo, conceitos como luta de classe, revolução, burguesia, etc., para o Farsi. Para a língua persa, né? E ele, ele tinha feito a sua graduação na Sorbonne, apesar de ser um religioso, ele fez a graduação na Sorbonne, na França, e ele tinha tido contato com movimentos revolucionários, principalmente as independências das colônias francesas na África, principalmente a Argélia e o Congo, em 1960. E ele, por exemplo, traduziu para o Farsi o Manual do Guerrilheiro, do Che Guevara. Né? Então, a linguagem religiosa ela é uma forma de se comunicar com grandes estratos da sociedade, onde a linguagem política secular, laica, ela não necessariamente chega, né? E ela dá um vocabulário de participação política para essas massas, né? E de expressão também de projetos políticos. E isso dá para retomar um pouco aquilo que você falou agora há pouco, Roberta, sobre o que, que a gente considera democracia, né? Porque normalmente a gente considera, coloca como democracia a separação da religião, do Estado, ou seja, o Estado laico, as diversas formas de secularismo, ainda que isso possa funcionar de várias formas e que, portanto, quando a gente apresenta as nossas demandas políticas, a linguagem religiosa ela não tem muito espaço. A gente precisa pensar que, para grande parte da população, não só no Oriente Médio, mas até no Brasil, na América Latina, no mundo dito ocidental, grande parte das pessoas ainda estão vinculadas a comunidades religiosas, né? E elas exprimem demandas políticas. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é importante para a gente quebrar o estereótipo da Revolução Iraniana como um movimento fundamentalista, né? Ainda que tenha sido um movimento que foi encampado por lideranças religiosas, que colocou um ayatollah como líder supremo de um país, ela exprimiu, ela surgiu de demandas muito práticas da população, demandas políticas e materiais dessa população. E eu também falei frequentemente que o regime monárquico ele era extremamente violento. Nós não temos números precisos das vítimas do regime monárquico no Irã. Mas foi um dos aparatos de repressão mais violentos do século XX. Né? Apesar da fachada ocidental que o Irã apresentava para o mundo, já na década de 70, ele já era conhecido como um exímio violador dos direitos humanos, mesmo antes da Revolução. Né? O número de desaparecidos era tão grande que provavelmente, que se costumava dizer que provavelmente não existia nenhuma família no Irã que não tivesse um desaparecido político ou um prisioneiro político, né? Além de opositores exilados, opositores aprisionados e misteriosamente mortos por causas questionáveis nas prisões, etc. Essa repressão ela se tornou mais violenta no final dos anos 70. Até 1975, o Irã, eu não comentei um pouco essa mudança de nome, mas é um caso curioso. Além de um projeto de ocidentalização do país, os reis, os shahs persas, eles tinham a pretensão de resgatar a identidade persa da antiguidade como uma identidade nacional para contrabalancear a influência do Islã na sociedade. Então, duas coisas interessantes foram feitas e até bastante prosaicas, eu diria. Em 1941, Reza Pai, ele muda o nome do país de Pérsia para Irã, porque Irã é como os habitantes se referiam ao próprio país em Farsi, que é a língua persa. E na década de 60, 70, o Reza Filho ele comemorou 2.500 anos da monarquia persa no Irã. Assim, aquela monarquia da antiguidade que praticamente não tinha deixado mais vestígios a não ser as ruínas de Persépolis e todo aquele patrimônio da humanidade preservado, ele resolve ressuscitar a identidade persa comemorando 2.500 anos de uma monarquia da qual ele próprio nem fazia parte. A dinastia dele tinha 50 anos, né? E ainda foi empossada por um golpe militar. E além disso, além de comemorar os 2.500 anos, ele ainda mudou o calendário do Irã. Então, e como é que era o novo calendário? Era o antigo calendário persa mais a idade dele. Então, 2.500 anos de monarquia mais os 35 anos de idade que ele tinha naquela época. Então, de um dia para a noite, literalmente do dia para a noite, os iranianos dormiram no ano 1330 e acordaram no ano 2535.
Era leonino, com certeza.
Poxa, eu não olhei o signo dele, mas vale a pena. Então, vamos pensar qual que é o tipo de representatividade que para aquela população alijada dos meios de sobrevivência, massacrada pelos órgãos de repressão e cada vez em condições mais difíceis de sobrevivência, qual que era a representatividade que ela podia ter com essa monarquia? Né? Por isso que ela entra em descrédito. Né? E a partir de 1975, o Irã até então tinha dois partidos. Como aqui no Brasil, também lá, o Partido do Sim e o Partido do Sim Senhor. O partido que era, pelo menos, aparentava ser o partido de oposição, venceu as eleições, que já era um sintoma do descontentamento popular. E aí o que, que ele faz? O rei, o Shah, o Reza Pahlavi, ele dissolve o parlamento, dissolve os dois partidos e cria um único partido no país. Então, o país também passa a ser regido por uma ditadura militarizada, monárquica, de partido único, que para além da esfera institucional, quer dizer, o funcionamento do partido, das eleições, etc., também adentrou como mais um braço de repressão e de cooptação forçada, entre aspas, da população, porque todos os cidadãos eram obrigados a fazerem parte do partido, todos os cidadãos eram obrigados a votar e, basicamente, a economia do país, ou pelo menos o fomento à economia do país, passou a ser regida também pela esfera do partido. Porque, vamos lembrar, era um país extremamente, continua sendo, mas eu nunca disse isso, extremamente corrupto. Então, quando você confunde a sociedade com o partido e a estrutura do Estado, o comércio, as relações comerciais, as relações empresariais, por exemplo, a cessão de empréstimos, fomento à economia, etc., ela passa a privilegiar muito mais quem está próximo do topo da estrutura do partido do que os pequenos comerciantes, por exemplo. E aí, ante essa estrutura, que passa a ser econômica também, bastante prejudicial para as antigas camadas de comerciantes tradicionalíssimas, seculares no Irã, que são os bazares, o regime perde o seu último pilar de sustentação, que era a classe média. Né? Porque essa classe média comercial, ela podia se beneficiar, por exemplo, de benefícios da economia petrolífera, do dinheiro que influía pro país, etc. Mas quando ela se vê competindo com uma concorrência desproporcional dentro do partido e com a concorrência de grandes corporações estrangeiras comerciais também, ela vê os seus privilégios bastante afetados. E são privilégios mesmo. Até hoje, essa classe média comercial, ela exerce uma grande pressão sobre o governo iraniano para manter uma estrutura econômica fechada, privilegiando essa economia dos bazares nacional. E aí, em 1978, os estudantes fazem um protesto. Em dezembro de 1978, no nosso calendário. Desse protesto, que foi violentamente reprimido pelos órgãos de repressão e segurança do regime, 30 estudantes são mortos. E esses estudantes eram estudantes da escola islâmica de Qom, que é um importante centro da cultura xiita no Irã. A partir daí, o clamor que foi feito era para que os iranianos insatisfeitos fizessem a sua guarda dos 40 dias, porque na tradição xiita, quando um parente ou uma pessoa próxima a você morre, você guarda 40 dias de luto e depois sai em homenagem à memória dessa pessoa. No 40º dia do luto, as pessoas saíram às ruas com manifestações ainda maiores. E a cada manifestação era respondida com mais repressão, mais violência, mais encarceramento e mais mortes. De forma que, a cada 40 dias, mais manifestações e mais revoltas eclodiam no país, né? Até chegar ao ponto de que só em Teherã, que era uma cidade de 5 milhões de habitantes, em uma única manifestação, 2 milhões de pessoas terem comparecido, né? Pedindo a renúncia do Shá, né? E o retorno do Ali Khamenei, que era um exilado. Ali Khamenei, ele, desde 1963, que era um exilado por uma pregação contra o Shah, e ele continuou no exílio a ser uma pessoa que militava contra a monarquia no Irã. Então, isso ajudou a formar essa base de sustentação popular e também porque, como eu já falei, as pregações dele ressoavam essas demandas urgentes da população. E aí, no início de 1979, o Shah deixa o Irã e ele vai para os Estados Unidos. E os Estados Unidos oferecem asilo para o Shah, tanto pelo histórico apoio que deu à ditadura do Reza Pahlavi, quanto porque o Shah ele também estava com câncer, né? E ele morre nos Estados Unidos poucas semanas depois de câncer. Mas isso também, como os Estados Unidos acolhem o Shah deposto, isso gera um outro conflito diplomático, que é o caso dos 54 americanos da embaixada em Teherã. Porque quando os Estados Unidos acolhem o Shah, dá asilo para ele, e os iranianos, muito cientes da sua história, se lembrando do golpe que foi feito em 1953 contra o Mossadegh com o apoio da CIA e todo o apoio que os Estados Unidos deram à ditadura em todos os anos do governo do Reza Pahlavi, a juventude revolucionária, uma parte dela, dos estudantes, desconfiados de que esse asilo fosse uma nova tentativa de golpe que os Estados Unidos tentassem impetrar contra o Irã, ocuparam a embaixada norte-americana em Teherã, que foi a crise dos 54 funcionários da embaixada, que tanto o Irã não permitia a saída deles por desconfiança, quanto os Estados Unidos não conseguiam resgatá-los, e que deu origem também a um dos episódios mais, como é que eu posso dizer, um dos episódios mais curiosos da história militar recente dos Estados Unidos, que foi a Operação Eagle Claw, que foi uma tentativa de resgatar esses sequestrados, esses reféns na embaixada em Teherã, e eles lançaram, a Força Aérea Americana lançou uma operação com helicópteros e aviões militares que voariam pelo território iraniano até Teherã para, com apoio logístico, enfim, com outro apoio logístico, para resgatá-los da embaixada e trazê-los e levá-los para um porta-aviões americano que estava no Golfo Pérsico. Foi um desastre, porque um avião perdeu força e caiu no meio do deserto, um helicóptero não conseguiu passar por uma tempestade de areia no meio do deserto e também caiu. Outro avião foi abatido. Enfim, foi um dos maiores desastres da história militar americana e também ajudou para acabar com a popularidade do presidente Carter, que não conseguiu se reeleger nos Estados Unidos. Mas, basicamente, depois disso...
400 dias, né? Foram sim. Em torno de 400 dias de... que a galera ficou lá presa, né?
Sim, sim. E foi o resgate, foi uma operação bastante complicada depois, negociada. Enfim, é um dos episódios mais delicados da história diplomática do Irã com os Estados Unidos. Depois disso, o que a gente tem é o processo de consolidação do governo revolucionário. Eu já comentei um pouco sobre a Constituição do Irã, que é de 1979, em vigor até hoje. E nos 10 anos seguintes, tem o governo do líder supremo, o Ayatollah Khomeini, que morre em 1989 e é sucedido pelo atual Ayatollah Khamenei. De lá para cá, na década de 80, ao longo da década de 80, o que se teve foi um crescimento do Estado sobre a economia. Lembrando também que nos anos 80... teve muita flutuação dos preços do barril do petróleo. Então, o Irã, além do processo revolucionário, também perdeu muito dinheiro por conta disso. Então, a economia arriscou muitas vezes entrar em colapso. E a saída que teve foi uma progressiva estatização da economia, mas nunca chegou a ser uma estatização a níveis soviéticos, por exemplo. Inclusive porque, depois da morte do Khomeini, um dos pronunciamentos do Khamenei foi justamente enfatizando que o Islã ele é compatível e defende com a propriedade privada e que o mercado ele é saudável para a economia. Então, por mais que o Estado tenha uma participação grande na economia iraniana, existem reservas de mercado para a participação do setor público, mas ela também é uma economia aberta para o setor privado, né? E o Estado ele tenta incentivar tanto investimentos externos quanto investimentos das grandes fortunas internas do Irã, até para contornar os bloqueios econômicos e as sanções impostas pela comunidade internacional, que é uma questão muito delicada. A Revolução, cumprindo a sua promessa, ela realmente implementou políticas de melhoria da condição de vida da população média, melhorando a infraestrutura urbana, saúde, educação, etc. Mas, do ponto de vista de ampliação de direitos, principalmente de direitos civis, como liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, igualdade de gênero e outras coisas do tipo, é sempre uma queda de braço com muitos vai e vens entre o governo eleito do presidente com o legislativo, com o Conselho dos Guardiões e o Ayatollah, né? A gente olha para o Irã e muitas vezes tem a impressão de que o Ayatollah, ele manda em tudo. Em partes isso é verdade, mas é muito mais interessante, muito mais realista olhar para o Irã e ver a queda de braço que existe o tempo todo entre a presidência da República e o Conselho de Guardiões e o líder supremo. Porque, inclusive, como reflexo das demandas populares. A sociedade iraniana ela é muito diversa e muito fragmentada. Isso aparece no debate político, né? Tivemos eleitos nesses 30 anos pós-revolucionários governos extremamente conservadores, como o do Rafsanjani, nos anos 80, ou do, talvez mais recente para a gente, do Ahmadinejad nos anos 2000, mas também outros bastante mais liberais, entre aspas, ou mais democráticos, como, por exemplo, do Khatami. E aí essa queda de braço ela é sempre uma constante entre o governo eleito e o governo poder dos ayatolás.
Pensando nas questões mais recentes, Alaor, a gente teve a saída dos Estados Unidos durante o governo Trump do acordo nuclear que foi firmado durante o governo do Obama, o que me parece ter bastante relação com esse conflito e todo o bafafá que ele gerou, né? Esse conflito mais recente, voltando agora para a questão dos Estados Unidos e Irã. Explica isso para a gente, tem a ver mesmo?
Bom, é complicado. A questão do acordo nuclear... como eu comentei agora há pouco, a política de desenvolvimento de tecnologia nuclear no Irã, ela data desde o período do Shah, né? Naquela época, declaradamente com fins militares. Quando foi retomado nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, não ficou claro para a comunidade internacional quais os propósitos da política de enriquecimento de urânio, de desenvolvimento de tecnologia nuclear, etc. Fato é que o Irã, como qualquer outro país do mundo, tem direito a desenvolver e adquirir tecnologia militar. Se é para fins pacíficos ou não, isso é uma outra questão que é uma grande controvérsia e que a gente entra na retórica política. Porque o governo do Irã, ele argumenta e se defende dizendo que é um desenvolvimento para fins pacíficos, enquanto que os Estados Unidos e seus aliados acusam a possibilidade de ser para fins militares. O acordo atual, que foi estabelecido em 2013, ele ainda existe. Apesar de estar bastante enfraquecido, mas ele ainda existe. E se a gente for, por exemplo, no Twitter lá do ministro das Relações Exteriores do Irã, ele tem vários tweets acusando o descumprimento do acordo, não por parte do Irã, mas pelas outras partes, principalmente pelos países europeus. E aí, o que, que a gente está vivendo agora é essa queda de braço, porque em 2018 os Estados Unidos se retiraram do acordo alegando que aquele acordo era insuficiente para barrar as pretensões militares de desenvolvimento de tecnologia militar por parte do Irã. E, portanto, eles só voltariam a negociar com o Irã se houvesse um acordo ainda mais severo, ainda mais duro, para restringir o desenvolvimento de tecnologia nuclear no Irã. A Europa não saiu do acordo. E são justamente esses, o E3, que é a sigla que eles usam, que está tentando segurar esse acordo até agora, que é a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha que estão negociando para tentar trazer os Estados Unidos de volta e o Irã... E para que o Irã esteja mais fiel àquilo que eles esperam que o acordo estabeleça. A questão do acordo é que ele era uma espécie de barganha em que o Irã restringiria o enriquecimento de urânio, não deixaria de fazê-lo, mas restringiria a quantidade de material enriquecido em troca de afrouxamento das sanções econômicas. E aí, o que o Irã faz não é exatamente violar o acordo nuclear, mas é ir, digamos, comendo pelas beiradas. Aumentar a produção de urânio enriquecido, mas dentro ainda dos limites estabelecidos pelo acordo. Flertando com a possibilidade de romper ou sair do acordo, mas ainda estando dentro dele, porque a economia do Irã ainda é bastante estrangulada pelas sanções. Então, o próprio governo do Irã entende que esse acordo ele é necessário para uma recuperação econômica e do potencial de investimentos do próprio Estado iraniano. E que era uma busca do governo iraniano desde o início dos anos 2000. Né? Se a gente lembrar que em 2010 o Brasil participou de uma negociação junto com a Turquia, com o Irã, para a declaração de Teerã, em que o Irã se dispunha a estar aberto a negociar o seu programa nuclear em troca de afrouxamento das sanções nucleares, das sanções comerciais. Não aconteceu naquela época, foi acontecer só em 2013, e as razões pelas quais esse acordo ele está sempre frouxo, ocorrendo o risco de ser rompido, me parece que estão muito mais relacionados, primeiro, à retórica e aos interesses políticos dessas potências hegemonas na região, porque na medida em que o Irã ele não precisa parar de enriquecer, só atrasar o processo de enriquecimento, isso ainda deixa outros aliados norte-americanos da região que são hostis ao Irã em estado de alerta. Por exemplo, Israel e Arábia Saudita. E o lobby israelense é uma das forças políticas mais fortes sobre o governo dos Estados Unidos. Não estou dizendo que os Estados Unidos saíram do acordo de 2013 por influência do lobby israelense. Não estou dizendo isso. Mas... O que eu estou dizendo é que essas influências dos aliados regionais dos Estados Unidos em relação ao Irã ajudam a fomentar essas retóricas e esses discursos explosivos na região e ajudam também e favorecem esse tipo de ação hostil por parte de uma outra parte na região.
Mas você acha que esse acordo nuclear, então, ele tem completa relação com esses acontecimentos recentes entre Estados Unidos e Irã? Quais são os outros fatores envolvidos? Qual que você acha que foi a motivação desse ataque do Trump ao coronel? Como que é o nome?
Ao general.
Ao general.
Qassem Soleimani.
Isso, iraniano.
O pacto, o acordo, ele é um instrumento de barganha por meio do qual o Irã ele consegue fazer pressão e, ao mesmo tempo, negociar com as partes envolvidas. Então, qualquer disputa internacional envolvendo o Irã e as partes europeias e americanas vai trazer à tona o acordo, porque ele é basicamente uma arena de barganha de negociação. O que me parece é que não tem uma relação clara entre o acordo nuclear e o assassinato do Qassem Soleimani. Por quê? Em 2018 ou 2019, os Estados Unidos fizeram uma ação única, até mesmo para a própria história das relações exteriores dos Estados Unidos, que foi declarar as guardas revolucionárias iranianas um grupo terrorista. O que, que são as guardas revolucionárias iranianas? Lembra que eu falei da SAVAK, o aparato de repressão, o serviço secreto do Shah do Irã? Ele, junto com as milícias que se formaram, as milícias e grupos armados revolucionários que se formaram ao longo da Revolução Iraniana, foram incorporadas no Estado iraniano na forma dessas guardas revolucionárias. E essa unidade, por exemplo, a qual o Soleimani controlava, a Quds, ela era responsável pelas ações de inteligência no exterior do governo iraniano. Os Estados Unidos, em 2018 ou 2019, desculpa, me falha um pouco a memória, declararam as guardas revolucionárias uma organização terrorista. E foi a primeira vez que um órgão de governo foi declarado uma organização terrorista. E isso abre, aparentemente, um limbo jurídico. Porque, enquanto organização terrorista, os Estados Unidos se arrogam o direito, pela sua própria legislação, de poder executar ações, inclusive assassinatos, como uma forma de ação defensiva, para proteger os seus interesses, seu território, sua política, etc. Mas, se a gente for para outros códigos e jurisdições internacionais, se um Estado faz uma ação, comete uma ação violenta contra o órgão de outro Estado, isso pode ser entendido como uma declaração de guerra. Então, é um limbo jurídico. Aparentemente, até pela sua condição militar, inferior à dos Estados Unidos, etc., o Irã não vai querer levar como uma declaração, como uma ação de guerra. Mas, do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, é uma ação para enfraquecer a possibilidade, as atividades do Irã na região. Porque foi um ataque ao próprio cérebro das atividades de inteligência, contra inteligência e espionagem e fomento de relações militares e paramilitares do Irã com seus aliados no Oriente Médio. Então, eu entendo, por um lado, como uma estratégia de conter o Irã, de contenção do Irã, mas, por outro lado, eu fico me perguntando até que ponto não é uma estratégia eleitoreira também, porque outros presidentes, o Qassem Soleimani, ele ocupava essa posição como líder, como o coordenador, o líder da unidade Quds desde 98. Então, Bill Clinton teve essa oportunidade, Bush teve essa oportunidade, Obama teve essa oportunidade, por que Trump? Eu fico pensando se não é uma resposta do Trump para o seu eleitorado num ano de eleições. E nos Estados Unidos, a política externa, ela tem um papel definidor das eleições muito maior do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, me parece ser um aceno dentro daquela lógica de Make America Great Again para o eleitor, para o seu próprio eleitorado também.
Então agora, só para a gente finalizar mesmo, vamos para as especulações. Quais vocês acham que serão as cenas dos próximos capítulos, Alaor?
Bom, eu sou um historiador. E tem um grande historiador do Oriente Médio, se não me engano ele já é falecido, Bernard Lewis, que uma vez perguntado sobre o futuro do Oriente Médio, ele respondeu, "Oh boy, I can't just predict the past." Garoto, eu só posso adivinhar o passado. Então, é mais ou menos essa posição desconfortável de tentar imaginar o futuro a partir do passado, mesmo que a gente saiba que vai falhar. Mas quais são minhas apostas? Do ponto de vista institucional, a gente tem que olhar para três coisas. Primeiro, como eu falei, o Irã é um estado extremamente militarizado, até hoje. Ele se constituiu, a origem do estado foi numa ditadura monárquica militar, que durou 60 anos, 50 e poucos anos, na verdade. E o governo revolucionário manteve essa estrutura militarizada. E o general, ele ocupava uma posição chave dentro dessa estrutura militar do Irã. Então a gente tem que olhar agora quem é que vai sucedê-lo, né? E indícios de possíveis disputas de poder internas ao regime iraniano que apontem para um ou outro lado e qual que vai ser esse perfil que vai ser dado pelo próximo líder das unidades Quds, porque é a pessoa responsável por uma parte importante dessa pretensão de hegemonia do Irã sobre o Oriente Médio. Por outro lado, a gente também tem que olhar o impacto dessas ações sobre a própria política americana e de seus aliados, principalmente na costura de um novo acordo ou na sobrevivência do acordo nuclear atual, mas também qual que vai ser a retórica da Casa Branca e do Departamento de Estado americano sobre as suas próprias ações no Oriente Médio, né? O Trump, ele se elegeu prometendo não interferir no Oriente Médio. Não interferir no Oriente Médio foi tudo o que ele não fez nesses 4 anos, né? E o último janeiro está aí para provar isso. Então, as eleições norte-americanas, elas são um ponto importante para a gente observar. Inclusive porque se o Trump sofrer impeachment ou não se reeleger, qual que vai ser a nova tônica da Casa Branca? Ou será que Trump vai mudar o seu discurso num segundo mandato ou vai endurecê-lo ainda mais? E um terceiro ponto institucional é que em 2021, ano que vem, nós também temos eleições presidenciais no Irã. E a gente tem um governo atual no Irã, do Hassan Rouhani, que é um governo considerado moderado, que está aberto ao diálogo, que tenta manter nos bastidores os acordos e uma ação diplomática sólida com a Europa e etc. Mas a gente está num momento em que uma parte da sociedade iraniana responde aos apelos do regime para vingar a morte do Qassem Soleimani e outra parte responde contestando o próprio regime, né? Voltando à introdução do podcast. E que esses dois movimentos são importantes para a gente olhar as fraturas da sociedade iraniana e como é que ela vai se comportar nas próximas eleições em 2021, se o eleitorado vai tender para um lado mais reformista ou mais conservador, porque, por exemplo, em 2002, o Irã e os Estados Unidos estavam cooperando contra o Talibã no Afeganistão, e após a declaração do presidente George W. Bush de que o Irã fazia parte do eixo do mal junto com a Coreia do Norte e o Iraque, isso alimentou o eleitorado em um lado mais conservador e elegeram o Mahmoud Ahmadinejad, que tinha um discurso, inclusive, de acabar com o Estado de Israel e bastante mais agressivo. A gente tem que olhar se esse discurso vai fazer com que o Irã vá para um lado mais reformista ou mais conservador. E como é que o próprio regime dos ayatollahs, e aí é literalmente o próprio Ali Khamenei E o Conselho dos Guardiões vão responder a essa pressão popular. Até agora, as respostas que têm sido dadas são as respostas clássicas da política iraniana nos últimos 100 anos. Encarceramento em massa e 300 mortos na repressão às manifestações. Mas elas continuam aí, né? E a gente tem que ver como é que o Estado vai lidar com elas ao longo do tempo, tanto no Iraque quanto no Irã. Mas eu acho que o que a gente pode esperar é um recrudescimento das proxy wars, ou seja, essas guerras de procuração por meio de milícias e organizações paramilitares no Oriente Médio. Apesar, por exemplo, do al-Baghdadi, o autoproclamado califa do Estado Islâmico, ter sido morto em 2018, o Estado Islâmico ainda existe e opera no subterrâneo do Estado iraquiano, que é um Estado que está colapsando, que também opera livremente no sul da Líbia, que é um Estado já colapsado, que opera na Península do Sinai, no Egito. Existe uma guerra civil em curso no Iêmen, com interferências tanto de aliados financiados pelo Irã quanto pela Arábia Saudita, além da guerra civil síria, que ainda não se resolveu. A gente tem que ficar ligado nisso, porque o que eu consigo ver ou especular para o futuro, é que, pelo menos no futuro próximo, é que, recrudescendo essas proxy wars como uma forma de manter ou expandir ou tentar responder como uma pretensão de hegemonia no Oriente Médio, muita gente comum ainda vai morrer.
Alô, muito obrigada.
Obrigado.
Eu acho que a gente aprende... Nossa, eu aprendi demais aqui. Acho que o pessoal aprendeu demais também. Assim, a gente acaba que não vê, né, nada, basicamente, sobre o Oriente Médio na escola.
Sim.
E tudo mais. E aí, quando começa a bombardear notícias, já é uma língua que a gente não está acostumada. Os nomes, a gente fica tudo perdido. E é difícil demais de entender. Então, muito obrigada pela sua didática, por ter ajudado a gente a entender tudo isso. E faça o merchan, e agora é o seu momento. Se você quiser divulgar, fique à vontade.
Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre disponível. E para os alunos que quiserem me contactar, tirar as dúvidas, vocês podem me procurar no Instagram, alaor_oliveira. Alaor é Alaor. Muita gente não consegue escrever esse nome, mas eu sei que ele é fácil, acreditem. Ou então me procurar pelo e-mail oliveira.his@outlook.com. E acompanhem também, para quem for de Belo Horizonte, o grupo de estudos de Oriente Médio e Magrebe. A gente está começando atividades, a gente fez um seminário recentemente, e o objetivo é esse: é democratizar as discussões sobre Oriente Médio e Magrebe também. Então, vamos levar isso adiante. Um abraço a todo mundo e eu espero ajudá-los. Espero que essas informações tenham sido muito úteis e que sejam muito úteis para vocês no futuro.
Todos os links que a gente citou aqui, se o Alaur tiver mais alguma coisa para passar para a gente vai deixar na descrição do podcast, como a gente está acostumado.
Fica ainda uma última sugestão, aliás, duas últimas sugestões, que são até da cultura mais popular, assim. O primeiro é um livro, que também é um filme, é uma animação, Persépolis, de uma autora iraniana, que são as suas próprias memórias do período da Revolução e do seu exílio na Europa, que é um livro de quadrinhos que se tornou filme e que é muito bonito, muito didático, e muito, muito legal de se assistir e ler também. Para quem tiver aí um final de semana querendo estudar de forma gostosa sobre Irã, leiam ou assistam Persépolis e o cinema iraniano também. O cinema iraniano é um dos cinemas mais premiados do mundo, apesar de toda a censura que efetivamente existe. Tem obras belíssimas e narrativas incríveis, inclusive não exatamente pró-regime, então tem uma visão muito incrível sobre o que é o Irã e a história iraniana a partir do cinema também.
Legal, vamos aproveitar esse momento para a gente aprender mais, né?
Sim.
É, gente, então eu estou muito feliz que a gente voltou com os podcasts. A partir de agora a gente vai ter podcast semanal, então fiquem ligados aí. A gente vai estar sempre divulgando no nosso Instagram. Inclusive estão rolando sorteios lá, então sigam a gente, acompanhem, porque a gente vai estar sempre divulgando as coisas. Também acompanhem a gente no blog, a gente vai deixar um textão lá sobre esse podcast para quem preferir ter essas informações mais sintetizadas também e tudo mais. É blog.imagine.com.br. Vocês podem mandar as perguntas, dúvidas, críticas, questões para a gente pelo Instagram e também para o e-mail, que é roberta.firmino@imagine.com. Pessoal, é isso. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigada. Tchau, tchau.